Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A imprensa no escuro. Há uma diferença fundamental entre os apagões de energia acontecidos na década passada e as oscilações ocorridas na rede no último trimestre. Em 2001, o Brasil enfrentava as consequências da falta de investimentos em usinas e redes de distribuição. Em 2013, o prolongamento do período de seca em algumas regiões obriga a colocar usinas térmicas em operação, o que pode reduzir os efeitos da política de redução de tarifas. Com exceção do Nordeste, as chuvas estão voltando na maior parte do país, mas mesmo assim está mantido o programa de emergência e não há risco de faltar energia por deficiência de infraestrutura. Evidentemente, cortes podem acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora, em decorrência de falhas técnicas, por efeito de tempestades ou acidentes, como ocorre em todo o mundo. No entanto, estamos longe do cenário pessimista desenhado pelos jornais nas últimas semanas. Essas são algumas das afirmações feitas reiteradamente ao longo da última quarta-feira, em entrevistas na televisão e no rádio por autoridades do setor, convocadas pela Presidente da República para desfazer o clima de apreensão criado pela imprensa. O resumo das entrevistas é claro. O Brasil não corre risco de racionamento, mas os brasileiros precisam aprender a usar racionalmente a energia. No entanto, os principais jornais de circulação nacional amanhecem nesta quinta-feira, dia 10, martelando na tecla da crise. O ponto de referência da imprensa é o ano de 2001, quando tivemos a série de cortes no fornecimento de energia, afetando a economia e provocando transtornos em quase todo o país. No entanto, naquela época, o Brasil ainda não possuía o sistema emergencial das usinas térmicas, o sistema de transmissão não era totalmente integrado e as tecnologias de controle de fluxo eram menos confiáveis. Assim, mesmo com os reservatórios cheios, as geradoras do sul do Brasil não tinham como amenizar a situação criada pela seca no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Todas as explicações oferecidas por autoridades, técnicos e representantes das empresas do setor parecem insuficientes para convencer os editores de que vivemos uma circunstância completamente diferente, com aumento de mais de 30% na demanda, mas com mais capacidade de geração e um sistema de distribuição mais integrado e eficiente. Consumo consciente. Depois de insistir nos últimos dias na tese do apocalipse, o estado de São Paulo se vê obrigado a admitir a opinião de especialistas, segundo os quais o risco de racionamento é remoto, mas segue colocando em dúvida a possibilidade de redução dos custos para empresas e residências ainda neste ano. A Folha de São Paulo esquece as profecias de racionamento e aborda a questão do preço da energia, observando que o governo deverá fazer um rateio do custo extra, representado pela eventual necessidade de manter as usinas térmicas em operação por um tempo prolongado para assegurar o cumprimento da promessa de reduzir as tarifas. O Globo mantém na primeira página o enunciado risco de racionamento e faz ironia com a manchete: governo conta com térmicas e São Pedro. Há diferenças gritantes entre o colapso estrutural que se manifestou em 2001 e o problema circunstancial de 2013. Em 1º de junho de 2001, o governo federal foi obrigado a decretar o mais abrangente e rigoroso programa de racionamento de toda a história do país, para evitar que grande parte do território nacional ficasse no escuro. As consequências da medida para a economia brasileira motivaram um grande número de pesquisas acadêmicas, e alguns estudiosos chegaram a calcular em 15% a queda da produção industrial no segundo semestre daquele ano, bem como um efeito arrasador no produto interno bruto e na balança comercial. No entanto, ficaram sem grandes reflexões dois aspectos positivos da crise. A população brasileira foi apresentada ao conceito de uso consciente da energia, e o governo seguinte foi alertado para a necessidade de corrigir os problemas estruturais do setor. De fato, a obrigatoriedade de economizar 20% no consumo, imposta pelo racionamento, que se estendeu até setembro de 2002, estimulou a produção de equipamentos elétricos mais eficientes, e grande parte da população acabou entendendo seu papel na redução do consumo. Mas, na ocasião, foi fundamental o comportamento da imprensa, que poupou o quanto pôde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e adotou galhardamente a campanha "Sabendo usar, não vai faltar", frase que ganhou espaço até mesmo nas revistas de decoração. Mas eram outros tempos, outro partido no governo.